Esse é o Ornitocast, podcast sobre RPG e um pouco mais.
E aí, galera, aqui é o Moraes e hoje a gente vai continuar a nossa aventura de D&D. Eu estou aqui com ele, o Hélio.
E aí, galera, tudo bom? Eu sou o Hélio e eu tô jogando com o Fleet Bradford, o Warlock das Profundezas.
Também estou com ela, a Eli.
Oi, gente, aqui é a Eli, eu tô jogando com a Liana e será que é hoje? Será que é o fim?
Será que é hoje? E vamos ver a resposta também da Mayara, que está aqui morta. Quer dizer, e também temos o Doug.
Oi, gente, aqui é o Doug. Tô jogando com o Stuart Little, o pequeno grande anão paladino.
Mayara, você está entre nós?
E aí, galera? Estou viva. Ou não? Vamos ver.
Vamos ver, então, na nossa aventura. Lembrando que a gente está jogando o livreto Aventuras para a Quinta Edição. Número 12, A Colônia Esquecida, uma aventura level 1. Se você tá caindo aqui de paraquedas, vai lá ouvir a primeira e a segunda parte. E agora a lição de casa, vocês lembram o que aconteceu na última sessão?
Quase morremos muitas vezes, tinha muitos monstros, morcegos.
Eu achei engraçado.
Com cocô.
É. Sim, vocês quase morreram pro cocô de morcego.
Uma delícia, sim. Foi incrível.
Até
minha cintura. Foi emocionante.
Fez bem pra pele.
A gente encontrou uma rainha élfica meio estranha. E estamos aí tentando ver qual é a melhor chance. Ah, não, a gente tinha tentado atrair ela pra um lugar, né?
Isso.
Aí não sei como terminou, gente, não me lembro.
A gente tentou atrair ela, aí na verdade a gente tentou... Jogou a tocha ali onde tinham os ovos, aí apareceram dois guardas.
Zangões.
Aí a gente matou eles e agora a gente fez um plano muito elaborado que provavelmente não vai dar certo. Mas a gente fez pra atrair a rainha pra cá e dar um fim nela. E é
verdade. A gente tá posicionado, né? Tipo, tentando uma boa posição.
Exatamente. E aí, uma coisa que o Hélio me lembrou, que ele até me interrompeu na introdução uma vez, é que o Glyn, que é o personagem da Mayara, ele... Na verdade, ele pode voltar com um de vida, Hélio?
É, a criatura, quando ela tá inconsciente, estabilizada, ela recupera um ponto de vida depois de 1d4 horas.
Depois de 1d4 horas. Então, Glyn, faz um favor, rola um d4 aí.
Sim, senhor.
Se você tirar um, aí você recuperou um ponto de vida, está entre nós. Se não, é isso aí.
Pera, mas eu tenho que tirar, tipo, um exatamente? Se eu tirar quatro, não?
Não, você tem que tirar um.
Uau.
Uhum. Olha!
Uau!
Você tirou um!
Muito bom,
gente. É isso.
Viu? Ficou reclamando?
É a volta de Glyn Hardwood.
Legal que a gente ia acordar sem saber nada do plano.
Verdade.
Glyn levantou como?
E o plano foi o seguinte: o Fleet, que é o personagem do Hélio, ele fez uma magia de ilusão ali onde vocês estavam, que era tipo um buraco. Onde os outros três personagens estavam, o Glyn, a Liana e o Stuart. E ele também fez uma ilusão, se posicionando próximo à parede. E fez o som fantasma, né, o Fleet?
O som dos cogumelos de alarme.
Que era o som dos cogumelos, que era um alarme ferrenho. Ué! E a gente vai ver o que acontece. Vocês, então... percebem passos mais altos, como se eles estivessem bem à frente de vocês. O Fleet não consegue ver, mas ele consegue ouvir que essas criaturas estão se aproximando.
Quando eu escutar que elas estão bem perto, eu tava produzindo som mais ou menos onde a gente fez a explosão. Eu paro de produzir esse som e eu vou fazer a ilusão em volta de mim, como se fosse uma parte da caverna, pra ficar escondidinho, pra esperar eles irem até lá, e a gente ter um ataque surpresa.
Stuart, você percebe que os zangões estão passando por você.
Eu observo eles passarem e desço aí.
Nessa hora, você percebe que Glyn está acordando desse sono profundo. Nesse exato momento, você escuta os passos de outras pessoas andando, Glyn e dos Zangões, né? E você percebe que vocês estão, tipo, tudo muncufiado num espaço muito pequeno.
Eu tento pegar o Glyn, ele vê no escudo? Vê, né?
Glyn vê, vê.
Beleza. Eu tento pegar a atenção dele de leve e faço sinal de silêncio na boca.
Uhum. O Glyn, ele olha assim, ele observa, ele fica olhando em volta e aí ele só faz um ok assim com a cabeça, dá uma balançadinha e fica atento.
Ó, as criaturas vão passar aqui. Elas não são muito espertas, então elas não vão te ver, Hélio. Elas andam até lá, começam a procurar por alguma coisa.
Eu vi a rainha passando?
A rainha não passou, né?
Vocês não estão vendo, tá? Eles não veem pela ilusão, não é, Hélio?
É, eles têm que fazer um teste. A dificuldade é 13. Se eles estiverem investigando a ilusão.
Eu acho que o Stuart estaria nesse caso, né?
Uhum.
Faz um teste aí de investigação, então.
10?
É, você não viu. Você só ouviu alguma criatura passou. Agora o Flit, ele viu que só passaram 2.
É, eu vou... Quando eles estiverem lá, basicamente perto do lugar onde a primeira explosão aconteceu, a gente teve essa conversa na sessão passada sobre a luz passar ou não, né, da minha ilusão. Então eu vou só arremessar a tocha ali onde eles estão para fazer outra explosão ali neles.
Tá. Beleza. Faz uma rolagem aí de ataque à distância, só para ver o quão bem você vai arremessar essa tocha.
Eu sou muito destro. Calma, eu sou muito destro.
Pode ser força também.
Não, não. Destreza.
Tá bom.
10.
Ok, você joga ali na direção. A explosão, ela acontece, porém ela não é tão forte assim como da última vez, porque é como se aquela área ali já estivesse com menos poros, porque estourou foguitos. E aí, vou fazer um teste aqui. E eu falhei, eu tirei um 3. Então eu vou levar 2d4 de dano.
Isso pro nível 1 é tipo uma fireball.
O ruim é que eu tirei os dois dados. Então eu tô dando 2 de dano nesses dois zangões aí. Vocês percebem, então, que um barulho de uma pequena explosão. E eles se viram procurando. Mas agora que você fez o ataque, eles sabem onde você tá. E agora iniciativa.
Iniciativa. Eu tirei 20.
Eu tirei 21.
Eu tirei 18.
15.
Agora sim, Liana, é você. Você ouviu o barulho da explosão.
Tá.
Porém, tem um detalhe, tá? É, o Flit jogou a tocha, né?
Eu joguei a tocha.
Ela não vê no escuro.
É, não vê.
Estão sem a tocha, então.
Tá, mas o Stuart tá na minha frente, né?
Sim.
Isso.
O Stuart vê no escuro, né?
Vejo.
Aí eu vou colocar a mão nele e vou falar, eu não enxergo no escuro, me leve até onde as coisas estão. Não posso passar minha vez pra depois dele, né? Tipo, só ficar parado.
Você pode, por exemplo, ele pode, sei lá, andar pela metade, né, do percurso, te guiando, e aí ele pode falar, tipo, ó, atire pra lá, e aí você atira.
Então é isso, eu vou meio que esperar ele me guiar pra frente e me apontar pra direção certa.
Tá bom. Flit, é você.
Eu também não enxergo no escuro, tinha esquecido desse pequeno detalhe. Então, o que eu vou fazer é tentar atacar no escuro mesmo. Eu vou usar Chill Touch na direção que eu vi que eles estavam antes de jogar a tocha. E aí eu jogo com desvantagem, né?
Sim, tá atacando no escuro baseado no que você viu mais ou menos.
Exato.
E aí você acertou. Pode rolar o dano.
Meu Deus, muitas vezes. 6 de dano necrótico e o que eu acertei não pode recuperar pontos de vida até o começo da próxima.
Tá.
E eu vou andar pra trás. Eu tô com medo. Pra longe deles.
Aham. Uhum. Stuart, é você.
Seguro de leve a mão da Liana. Não se preocupe, eu segui, vem comigo. E começo a dar uma puxadinha pra ela. Só que eu só venho até o começo aqui. E aqui eu tento fazer meio que fechar a passagem. Para que caso os bichos venham para cá, eles não passem por mim, não cheguem nos outros 3. Não é mais aqui para frente. Não deixar eles nem subirem em direção à Liana e nem passarem por mim em direção ao Flit.
Tá, só que você não consegue andar tudo isso guiando a Liana. Guiando ela, você volta...
2 quadrados?
É que você andou 3. E aí, assim, você pode até deixar a Liana pra trás e você anda mais um. Mas aí vai depender do que vocês vão preferir fazer.
Não, tudo bem. Eu deixo ela num quadrado mais distante, até porque ela ataca a distância.
Uhum.
Enquanto eu solto, eu só falo: fique aqui e atire pra frente quando eu mandar.
Certo.
Oh, perfeito. Agora é o Glyn.
Eu tenho uma habilidade que demora uma hora pra ser feita. Eu queria saber se existe uma brecha aí no roteiro que eu possa não demorar uma hora. Que é engenhoqueiro. Gasta uma hora pra construir um mecanismo. Eu queria fazer um animal pra poder jogar na frente do Stuart.
Pode ser. Já é algo que você já tem por ser gnomo da floresta, eu acho que faz sentido que você já tenha esse preparo antes de você ter entrado na dungeon. Então, você pode ter, sim.
Eu quero ter uma pantera.
Tá bom. Um brinquedo de pantera.
Isso.
É um quadrado por turno.
Um quadradinho por turno. Mas ele faz barulhos.
Faz.
Então, o Glyn, ele pega a panterinha dele de brinquedo, aí ele liga a pantera, coloca assim na frente dele. A ideia é que ela ande pra fora pra que as pessoas vejam, né? Mas isso vai acontecer lentamente. Mas ela vai soltando aqueles rugidos lá da pantera.
Mai, uma coisa que você pode fazer é você anda pra frente, solta o brinquedo e depois você volta. Porque se você jogo soltar ali onde você tá, que você tava no buraco na parede, vai demorar um bocado pra ele fazer alguma diferença.
Então, obrigada, mestre.
De nada.
Eu posso andar quanto?
Você pode 6.
Tá, então eu vou parar aqui. Aí eu solto a panterinha e ela vai andar aqui. Bem um quadradinho na frente do Stuart.
Isso, você se aproxima de onde tá o Stuart, que é uma saída ali que vai em direção à Sala dos Poros. Vale lembrar que vocês estão num corredor, assim, de túneis. É, que uma dava origem ali à Sala de Ovos e a outra era onde tava a Rainha. Você vem aqui e solta o brinquedo de pantera.
E aí o Glyn retorna, volta, passa pela Liana de novo, né? Vai pra trás, mas aí não vai lá pro fundo, só fica aqui atrás da Liana, porque, né? O Glyn está morrendo, tá moribundo ainda. O Glyn vai, ele solta, ele fica escutando, né, o som da pantera. E aí ele abaixa assim, junta as mãos.
Ó, grande antigo, por favor, tenha piedade da minha vida.
E é isso.
Então vamos ver se o grande antigo vai ter piedade da sua vida. Os dois zangões, um ele vai soltar aquele enxame de insetos que vai acertar a pantera de brinquedo. E eu, Stuart, inclusive, que vocês estão em linha reta. E o outro vai fazer um ataque corpo a corpo. Primeiro ataque contra a pantera. Miga, ela tem 1 de vida. O zangão ele faz um ataque e quebra o seu brinquedo. Desculpa. Quebrou a pantera. E o outro vai soltar o enxame de insetos ali. E aí, Doug, você que faz um teste de resistência de destreza.
Aí é triste, cara.
6, então você leva o dano cheio. Vamos ver. Putz, o pior é que a dificuldade era 10. Você tirou 6. Vamos
eu
lá.
Posso um ataque físico se eu não acertava, cara?
Provavelmente não. 4 de dano. Você tá com exatos 3 de vida. Liana, é você. Você não tá enxergando muita coisa. O Stuart falou pra você se preparar e atirar quando ele falar, mas ele não falou mais.
É isso. Bom, mas eu tô ouvindo sons pra frente, certo?
Pra frente da minha voz! Pra frente da minha voz! Eu assim, acertado pelos bichinhos.
Eu vou tentar tatear na parede e me virar pra frente. E eu vou perguntar, eu tô mirando pro lugar certo?
Sim, por aí mesmo!
Tá, então eu vou tirar.
Tá, vai. Faça seu teste com desvantagem.
15, né?
Acertou. Pode rolar o dano.
E aí?
Você não aplica o dano de sneak attack, tá? Então é só o último, você deu 4 de dano.
Tá, 4 de dano.
Todo dano é dano. Flit, é você.
Ok, vendo que ninguém acendeu nenhuma tocha até o momento, eu vou acender uma tocha na minha ação.
Beleza.
Dá um passinho pra frente. Tem que dar mais que um passinho pra frente, porque a minha luz ainda não chega neles, eu não consigo ver eles. A tocha é 20 pés de luz. luz plena e 20 de luz fraca, né?
Eu acho que sim.
Então eu consigo ver eles daqui. Ótimo. E eu vou invocar o meu tentáculozinho, que na verdade são tubarõezinhos que ficam nadando ali.
Uhum.
E...
aqui aonde, amigo?
Aqui atrás deles.
Ah, ok. Atrás deles, então.
E eu vou fazer um ataque.
Faça seu ataque.
Agora é normal, sem desvantagem, graças a Deus.
Esse ataque é com a ação bônus?
Quando eu invoco, eu posso fazer um ataque.
Ah, entendi. Mas você errou.
Eu errei, eu tirei 8.
Você errou. E, Stuart, é você.
Vou dar um passo pra frente e um passo pro lado. E vou dar uma espadada da direita pra esquerda. Nesse que tá bem na minha frente.
Então faça seu ataque.
22.
22, você acertou.
Tirei 6 de dano.
6 de dano. Boa. Cara, você percebe que ele tá bem ferido. Mas ainda em pé. Glyn, faz um teste de percepção. Uia. Tirou um.
Caraca, glitch. O cara vê tudo, o cara vê tudo.
Você percebe? Dali onde tava a rainha, onde era pra estar ela, você escuta passos, um murmúrio. Você já ouviu isso? Parece como se fosse um élfico com um sotaque muito bizarro. E a criatura tá se aproximando ali de vocês. Mas ainda é seu turno. O que você faz?
Eu me calo todo. Bom, o Glyn vai... caralho, não tem o que ele fazer. Se ele meter a cara ali, ele se fode. Se estrupica todo. O Glyn vai gritar pra Liana ver que nas costas dela tá vindo demônio.
Então grita aí.
Liana, atrás de você!
Tá, um detalhe importante é que a Liana... você pode até ter falado isso, mas a Liana, ela não vê a criatura porque tem a parede tampando, tá?
Ah, esse pedacinho tampa?
É, mas você ouviu a criatura,
mas ela não
entendeu?
Vê nada, nem se ela quisesse.
Só se ela tiver com a tocha
nem
na mão.
Nem se ela pudesse, né, no caso.
Mas você grita, você sinaliza pra ela.
É, pelo menos o povo sabe a direção. Sim. Que tá vindo alguma coisa.
Com a sua ação, você vai fazer alguma coisa? Dali você consegue, por exemplo, aparecer, atacar e correr, sabe? Ou tentar se esconder, ou qualquer outra coisa.
Eu posso usar gargalhada nefasta?
Ela teria de fazer um teste. Se ela falhar, funciona.
Tá, então o Glyn, ele vai chegar até ali na frente, onde ele consegue enxergar. Vai virar na direção dela,
uhum.
Do bicho, sei lá. E vai soltar a gargalhada nefasta de Tasha.
Beleza.
Tem que falar alguma coisa tipo gargalhada nefasta de Tasha.
Você pode contar uma piada pra gente.
Putz.
Tem que ser o Glyn falando, tem que ser o Glyn falando.
É verdade.
É, ó, o Glyn... o Glyn virou pra mulher. Ai, gente, eu não vou conseguir, não. Passa direto. Era uma vez um pintinho sem cu. E aí ele foi tentar peidar. Explodiu.
Tá.
Ai, mano, tomara que funcione. Eu tô chorando.
Cara, foi difícil pra eu não começar a gargalhar aqui, cara. E não sair.
Ai, eu
chorei. O que eu tenho que fazer aqui?
Não, agora nada, eu que vou fazer o teste.
Ai, se não der certo, vai ser muito roubado, mano, não.
Meu Deus, a criatura começa a rir, ela entende um pouco do que você falou. Talvez ela não entendeu nada, mas ela começa a rir. A ponto de quase murmurar, você não sabe se aquilo é um riso ou um engasgo. E ela fica nesse estado. Enquanto depois de você... ah, você vai se mover ou você vai continuar ali?
Não, ele fala... ele fala isso e sai correndo.
Tudo tá certo. Com um de vida eu falei mesmo.
Eu tô chorando.
A criatura, ela fica caída.
Isso. Ela fica caída, não pode fazer nenhuma ação, nem ter reação nenhuma. É, o máximo que ela consegue é ficar se rastejando.
Esse céu é muito MVP, cara. Maravilhoso.
Piada boa é assim,
a piada,
né, galera?
Não, a piada foi tudo.
Queda boa é assim. Então a rainha, ela cai de joelhos ali, tentando se recompor. E vocês veem os zangões indo pra cima de vocês. Ô, Flit, sair de perto do tentáculo gera um ataque de oportunidade ou não?
Não, porque ele não é uma criatura. Ele é uma coisa que eu criei. E ele também não saiu do alcance. São 10 feet. Tem alcance.
Ah, olha aí. Então, tudo bem. Então vai ser um ataque no Stuart e outro na Liana. O primeiro ataque no Stuart. 16, te acerta, Stuart?
Físico ou não?
Na sua CA.
Ah, não acerta, tenho 18.
Boa. Ele vai fazer um ataque em você com as garras e você defende com o seu próprio escudo. Enquanto a Liana, ele vai fazer o ataque também. Ele não, né? O outro vai fazer um ataque. E tira 20 no dado.
Ai, isso vai doer.
Liana, você tem 8 de vida. Vamos ver quanto de dano que eu vou rolar. Por ser um dano crítico, eu causo sempre o dobro do dano. Então vai ser 2d6 mais 4.
É isso, gente.
9 de dano. É o suficiente pra você cair.
Calma. Seria um d6 mais 2, né?
Não, é um d6 mais 2 pra cada... É o ataque, né? Só que foi crítico.
É que o crítico ele dobra o dado, ele não dobra o modificador.
É só o dado?
Aham. Uhum. Posso conferir aqui pra vocês. Só
então confere aí.
Na mão. Ao obter um acerto crítico, você pode jogar os dados de dano adicionais contra o alvo. Jogue todos os dados de dano duas vezes e some. Em seguida, aplique normalmente quaisquer modificadores.
Caraca, olha o Hélio...
Advogado.
Advogado de regra, salvando a Liana, que fica com 1 de vida. Levou uma agarrada aqui, nossa senhora. Quase arrancou o pescoço da menina. Ele dá uma agarrada... Que machuca bastante, Liana. E agora é você.
É isso. Eu vou atirar nele, filho da puta.
Como você tá com arco, você tem desvantagem, tá?
Tá, que bosta.
Pet, você errou.
Mas eu posso ir pra trás?
Se você ir pra trás, você leva um ataque de oportunidade.
Ah, é um ataque de oportunidade. Tudo bem,
eu
vou ficar.
É quando eu fiz isso, eu caí. Ele acertou.
É verdade, o Hélio. Não, eu vou. O cara deu certo. Flit, é você, então. Você ouviu o Glyn avisando a Liana. Mas também ouviu ele contando a piada.
Ele dá um sorrisinho de canto, tipo assim, que eu tô fazendo com ele, sabe? Comanda o tentáculo, que na verdade é um tubarãozinho, atacar esse que tá na frente da Liana.
Certo, pode fazer o ataque.
15 pega.
15 você acerta.
3 de dano de frio, então, e ele tem menos 10 pés de deslocamento até o começo do próximo turno.
Uhum.
Do meu próximo turno. E ele tá vivo ainda.
Tá vivo ainda?
Então eu vou usar Chill Touch e um tubarãozinho de água fria, de gelo, vai até a direção dele. E 10 pega?
10 é. Aí também você tá tirando os bichinhos, né? 10? Ah, mano, aí não.
E eu só vou falar em voz alta. A gente precisa acabar com isso logo, então. E eu passo meu turno.
Stuart, é você.
Eu tinha olhado pro lado, dando risada, porque eu tava escutando a piada do Glyn. Aí na hora que eu tava rindo, olhando pro lado, eu vi em câmera lenta o bicho dando uma agarrada na Liana, machucando ela, quase matando a coitada. Meu riso murcha na hora, eu seguro a espada com raiva, viro, saiu de perto dela, criatura vil! E tento fazer um ataque com a espada.
Vamos ver se...
Oh. 22.
22, você acerta? Você estraçalha ela. Caraca. Você acerta o meio da criatura, quebra os ossos dela, que é uma criatura quase que raquítica. Você percebe que facilmente ali os ossos se despedaçam conforme você faz o seu ataque.
E eu grito pra Liana, Liana, você tá bem?
Acho que não. A gente precisa realmente acabar com isso logo.
Eu dou uma bufada e viro pro zagão que tá na minha frente. Eu cuido desse daqui.
E agora, Glyn, é você. O que você faz?
Bom, recuperado aqui, né, da piada. O Glyn, ele volta. A rainha ainda tá ali, né?
Sim. Ela, inclusive, deu um passo pra frente.
Ai, cara.
Deu um passo não, se rastejou ali pra frente.
Tá. Ele vem aqui na portinha, que dá pra enxergar ela. E ele vai lançar... Rajada Mística! E aí vai dar uma rajadada na cara dela.
Faça sua rolagem pra ver se você acerta.
Eu tenho que clicar no rajada mística,
sim,
né?
13. Você com
saiu
esse...
Trezão. É 13!
Lula lá. Beija estrela, Lula.
Não sei qual é a música. Você acerta a criatura. E pode rolar dano.
Toma, PT. Agora eu boto um D10.
Isso. 4 de dano. A sua rajada tem que cor?
Verde neon.
Verde neon. Vocês veem o verde neon iluminando rapidamente a caverna e acertando em cheio a criatura, que parece tentar falar alguma coisa, mas ela ainda tá rindo descontroladamente.
É o Temer.
Agora tem o zangão ali que vai atacar o Stuart.
Eu voltei, tá?
Tá bom. Voltou pro beco. O zangão que vai atacar o Stuart. Eu tirei 2 no dado. Mesmo com os bônus, não é o suficiente. Ele dá um socão assim na parede, Stuart. Ele tá uma criatura cega, então ele se localiza mais ou menos.
É que eu sou baixinho, o soco dele foi alto.
Verdade. E aí, a rainha, eu vou fazer 2 testes então, porque nosso Hélio conferiu e precisa fazer teste quando ela leva porrada. Então, vamos ver se ela sai do efeito da piada. Eu tirei um 18 no dado.
Puta.
Saiu do efeito.
Não tem senso de humor.
Isso quando... Ela sai do efeito quando foi atingido pela rajada mística.
Tomou na cara, perdeu a graça.
Ela tem o turno dela agora. Mas ela viu onde você foi, né, Glyn? Então ela vem pra cá, ó. Ela se aproxima passando ali nos túneis. E ela vai fazer um ataque contra você.
E não vai pegar. Tenho fé no pintinho sem cu.
Confirmado, o patrono do Glyn é o pintinho sem cu.
12, acerta?
Não.
Tudo bem. Ele ataca e você acaba desviando ali. Porém, a rainha tem outro ataque que ela vai tentar te acertar novamente, Glyn. Que ela erra, filha da puta, que não acerta os dados.
A barriga dela tá doendo. Ela não tá,
ela tá impactada da piada.
As pernas tremendo.
E agora é a Liana, que foi salva ali pelo Stuart, que matou o bicho que tava próximo. Só que agora a rainha tá do lado dela. E ela também faz ataques com desvantagem.
Tá, bom, vou virar e vou atacar nela.
Então pode fazer seu ataque. Foi 2 vezes, mas você acertou. Você tirou 16, mesmo com desvantagem. E isso acerta a rainha. Pode rolar o dano.
9 de dano.
Boa, Eli, que natural. Acertou, então, a flash na rainha, que tá agonizando na sua frente. Acho que a piada foi muito forte ainda. Bem, então agora é o Flit. O que você faz, Flit?
Eu não tô vendo o que tá acontecendo com a Liana e o Glyn ali, mas eu sei que a gente precisa fazer alguma coisa rápido, porque a Liana já até virou. Então a primeira coisa que eu vou fazer é atacar o zangão que tá na frente do Stuart com o tubarãozinho, o tutubarão.
Tutubarão.
20 acerta?
20 acerta. Como que você mata o zangão?
Eu dei 1 de
caraca,
dano.
Você deu 1 de dano.
Ele morreu?
Não. Ele tá com 2 de vida.
Tá, então eu vou atacar com o Tio Touch também.
Tá bom.
E vamos ver se eu acerto. 18, ok.
Agora você matou.
Agora eu mato, independente do que eu causar. Os dois tubarões, tipo, que estão nadando ali no chão, meio que numa água espectral, e o que sai da minha mão, mordem ele ao mesmo tempo e ele cai no chão, meio congelado, assim, um gelinho no corpo.
Uhum.
Tá tudo bem aí?
E você vai se posicionar no mesmo local?
E eu vou dar uns passinhos pra frente, só pra ver o que tá rolando ali.
Tá. Bem, você vê a rainha saindo na porrada com o Glyn ali. Tentando, né?
A gente tem que ir logo. Vamos.
E Stuart, é você.
Na hora que eu vejo o bicho meio que se pedaçando aqui na minha frente, eu viro. Obrigado, meu bom amigo. Eu tô meio cansado desses bichos imundos. E começo a correr em direção à rainha. Você consegue passar por aqui? Lutou?
Não, mas você consegue ficar aqui, ó. como vocês estão em alguns becos escuros, escuros não, apertados, você não consegue se posicionar a ponto de flanquear alguém.
Ok.
Aí você consegue passar pela liana pra ficar do lado da rainha.
Beleza, pelo menos aqui eu já consigo, pelo menos, fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. Uhum. Na hora que eu chego do lado, eu dou um gritão no ouvido dela.
Vem pra cima de mim, monstro!
Eu começo a dar espadada nela.
Beleza, pode fazer seu ataque.
Crítico!
Ah, não!
Nice!
Crítico!
Total, quanto de dano?
9.
Boa! 9 de dano na rainha, que ela não fica feliz com você. Glyn, a rainha tá do seu lado. O que você faz?
O Glyn vai... Então eu vou meter a adagada na cara dela, no olho.
Ô, louco, então vamos ver se acerta. 14! 14 você acerta.
Boa!
Caralho!
5 de dano.
Aí o Glyn pulou assim, ó. Enfiou a adaga assim... No olho dela.
Enfiar a daga no olho dela. E aí você percebe que na verdade ela não tem olho. E depois disso, é ela mesma. E ela vai fazer o seguinte: ela vai. Quando ela vê que tá sendo bem atacada por todos os lados, ela vai fazer um ataque em cada. Primeiro ela vai fazer um ataque no Glyn. Depois ela vai fazer um ataque no Stuart. O ataque no Glyn. 21 eu acho que te acerta, né, Glyn? Agora não tem como.
Ele fez o que tinha que ser feito.
É verdade. Ela acerta um ataque com as garras.
Não precisa nem rolar dano.
Sim. Que acerta o seu peito e já, você já cai de novo desmaiado. Como que é seu grito de dor, Glyn?
E ele morre.
Perfeito. Vamos ver como se eu acerto o Stuart.
Será?
23 eu acerto.
Acho que sim, né? Acerto.
Nossa, ia rolar um D20 de dano aqui, eu tô maluco. Eu acerto 5 de dano.
Cai.
Caiu.
Tava com 3, eu tinha 3 de vida.
Stuart cai.
Junto do mesmo tempo que o Glyn, hein?
Olha só, combinando. Liana, é você. Você percebe que os seus amigos estão caindo pra rainha.
Eu posso trocar meu arco pela rapieira?
Pode.
Então eu vou... Sua criatura nojenta, já chega. E eu vou furar ela com a rapieira.
Acertou, pode fazer o dano. Pode rolar o dano. 8? Caraca, boa. Mais 8 de dano. Eu recomendo que você não se mova, tá? Porque senão você vai levar uma pedra de oportunidade. E Flint, é você.
Como que ela tá aparecendo ali? Ela tá bem ainda? Como é que ela tá?
Faz um teste de insight aí.
Vixe, Maria.
Porque não, o bicho já é meio zumbi.
Já é meio zumbi, né?
Ela tá parecendo morta.
Então, tipo...
Ou seja, tá bem.
Não natural, 20.
20? Beleza, você diria que ela tá bem sofrida.
Ótimo.
Mais do que antes.
É, mais do que antes. Então eu vou me mover pra trás da Liana, ficar em linha reta com a rainha. E o meu tubarãozinho eu vou mover pra trás da rainha. Eles vão nadando só as nadadeirinhas por cima da terra, assim. E eu vou atacar ela.
Certo.
A música do tubarão. Tanta.
Como que você move?
Você move com a ação bônus até 30 pés e pode repetir o ataque.
Beleza.
12?
12 você erra. Você tenta acertar ali, mas a criatura consegue desviar no último instante.
E eu vou atacar com o meu tubarãozinho. Também. 14?
14 é certo.
Ótimo. Então...
Rola o dano, Ellie. Será que você mata? Será que tem o suficiente?
De dano. Necrótico.
Não, tá vivo ainda.
Oh,
Stuart,
meu Deus.
Você está perecendo. Faz um teste de save de morte aí, por favor. Primeira falha. Stuart, você está chegando perto da morte. O que você está sonhando agora que você está desacordado?
O que eu sonhava era com um vale no pé de uma montanha gigantesca. E eu encarava aquela montanha como a minha casa, que tá longe. Então eu tenho vontade de voltar pra minha casa. Então eu vou caminhando lentamente me deixando levar por esse sonho profundo. Com isso eu tive minha primeira falha.
Glyn, é você. Faça também o seu teste.
Beleza.
Caralho. Glyn volta de novo como uma fênix a segunda vez. Volta com um de vida.
Pra todo mundo saber, 20, bonitão.
20 natural, caralho. 20
foi tipo
natural.
Aquele João Bobo, sabe? Deu um socão, ela bateu no chão e voltou.
Desse jeito. O Glyn volta igual o Jon Snow. Levanta.
E você pode agir, viu?
E seu turno, o que você faz, Glyn? A criatura tá diante de você.
Oi, que é outra adaga.
Faça seu ataque, Glyn!
Vai a adaga no outro olho que não existe.
12! Você erra o ataque, Glyn! Não!
Tá meio zonzo ainda de sono. Faz parte.
E agora é a rainha. Ela vai fazer um ataque na Lyanna, que tá na frente dela. 8, Lyanna. Lyanna, ela errou, mas ela vai fazer outro ataque. Você consegue desviar ali rapidamente com a sua rapieira, usando de apoio pra empurrar as garras dela pra longe. Enquanto no segundo ataque ela te acerta, Lyanna. Poxa.
Pragabundo.
E você também tava com 1 de vida, então você cai.
Nice.
E agora, Lyanna, você já faz um teste de morte aí.
4.
Você tirou 4. Então você tá começando a morrer. O que, que você tá sonhando nesse momento, Lyanna?
Eu tô pensando na minha família, que eu falhei em proteger. E que finalmente eu vou encontrar eles no final dessa grande aventura.
Vamos ver. Flitch, é você.
Tá todo mundo caindo, levantando, tá tudo muito caótico. A gente precisa acabar logo com essa rainha pra gente descansar e encontrar uma forma de sair dessa caverna. Então eu ataco com os dois barõezinhos, o tentáculo. Ih, 24!
24 você acertou. Pode rolar o dano.
3 de dano de frio. E eu toque congelante também, que é outro tubarãozinho, 16.
Quando você vai fazer o ataque com o tubarão, o Tio Touch, você percebe que a rainha faleceu. Ela cai com um grunhido de dor, enquanto ela, em élfico, subterrâneo, ancestral, se vocês soubessem o que ela tava falando... Maldita piada! E aí, ela explode, espalhando poros por toda a região ali em volta. Inclusive por cima de vocês ali.
Ela foi espirrar?
Quase isso.
Eu apago a tocha também.
Ela... Você apaga a tocha? Boa. E aí, agora ela está morta. Vocês percebem que desses poros que caem no chão... Rapidamente, vocês veem alguns cogumelos se formando, mas aquela criatura já não está mais viva.
Maravilhoso. Eu olho pro Glyn. Me ajuda com eles aqui. Eu vou ajudar a Lyanna a tentar estabilizar ela.
Tudo bem, vamos seguir então. Faz o seu teste aí de medicina, pra ver se você estabiliza a Lyanna.
10.
10, tirou em cima. Lyanna está estabilizada. Stuart, é você agora. Então faz mais um teste de morte.
18.
18.
E?
Você tá com um passo a mais aí pra ficar vivo. Glyn. Você rolou ali um teste de morte, mas você não precisa, você já voltou com um de
pois
vida.
Pois é, esqueci desse detalhe.
Mas o que você faz? Você vai tentar estabilizar o Stuart?
Eu consigo fazer isso? Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer
você
isso?
Você pode fazer um teste de perícia, de medicina. 18 é o suficiente pra você estabilizar o Stuart. E aí, vamos resumir então. Vocês livraram aí a caverna dos Elfos da Praga. Que são os Maltods, que são essas criaturas elfas, plantas, que parecem zumbis. Vocês voltam lá pra cidade, conseguem o dinheiro que foi prometido, e vocês também ganham um tão esperado level 2 aí, e merecido. Vocês quase morreram várias vezes, foi pra rio, foi pra cocô de morcego, foi pra tudo ali.
Nos sentimos mais experientes depois dessa aprovação toda.
E agora, vamos pros recaditos finais e review aí o que vocês acharam da aventura. Então, estou aqui com meus amigos, os jogadores, que estavam aqui online, inclusive, e no mesmo dia, e eu gostaria de saber a opinião de vocês. Começando aí pela Eli. O que você achou dessa aventura?
Ah, eu curti bastante, mano. É muito legal. Acho que eu nunca tinha jogado um D&D completo. Nem um one shot.
Uhum.
É, foi bem divertido e a gente é muito fraquinho, mano. É muito difícil jogar D&D, mano.
É, level 1 é bem complicado mesmo.
A gente começa muito fraquinho, mas foi muito da hora, muito legal. E a gente ficou vivo, então é isso que vale, né?
Uhum, por pouco.
Você não conseguiu, Moraes, não conseguiu. Essa é a maior graça.
É, por pouco, mas vocês conseguiram mesmo. Então, Doug, o que você achou dessa aventura? Considerações finais aí.
Cara, eu achei muito bacana. Fazia tempo que eu não jogava uma campanha com nível 1, assim.
Uhum.
Foi muito acirrado, cara. Eles passaram uns bons bocados aqui, falar pra tu.
Eu percebi que por vezes vocês estavam bem enrascados mesmo. E comentando, eu não nerfei nenhum tipo de monstro, viu? Eu joguei real como eles estavam mesmo. Não, em momento algum eu salvei vocês ou algo do tipo.
Deu pra perceber.
Mai, o que você achou dessa aventura?
Eu curti bastante. Eu achei muito divertido. Assim, já passei pelo terrível TPK uma vez. Então fiquei muito feliz de não ter morrido por motivos idiotas. Uhum. E nem ter morrido, ponto. E também foi engraçadinho fazer voz. Eu nunca tinha feito, tipo, interpretado de fazer vozinha. Achei engraçadinho, gostei. Tentarei mais vezes.
Ficou uhum. Perfeito, Mai, maravilhosa.
Sua interpretação ficou muito boa mesmo.
Obrigada.
E, Hélio, o que você achou dessa aventura? Você que é mais D&D-zero?
Eu sou bem D&D-zero. Eu gostei bastante da aventura. O fato de você não ter nerfado nada e a gente ter conseguido passar no limite mostra que a aventura é bem balanceada. Porque tem que ter esses momentos que você fica tipo, meu Deus do céu. Uhum. Então... Por horas eu achei que a gente fosse morrer. Eu acho que esse é o objetivo de uma boa aventura de D&D. Então eu curti, gostei muito dos personagens, gostei muito de jogar com a galera, foi legal.
Eu acho que também, pensando no roleplay de vocês, foi algo que deixou muito mais divertido a sessão. Eu tenho algumas ressalvas sobre essa aventura. Vocês não, né, não souberam de todos os detalhes que poderiam ter sido explorados.
Isso eu senti falta, assim, de entender mais, né? Porque acabou sendo muito rápido essa parte da porradaria.
Então, por exemplo, não deu pra vocês entenderem exatamente o que eram essas criaturas, né? Eu imagino.
Quem era essa porra dessa rainha?
Faltava um pouco mais de exploração em alguns detalhes, mas que a gente vai encerrar, sinceramente, porque a gente não aguenta mais essa merda de aventura que tá sempre aumentando aí. Mas eu acho que ela deixa muitos pontos soltos pra que o mestre crie uma aventura posterior a ela. Na verdade, eu não gostei muito disso. Porque... sei lá, era, por exemplo, se eu quero jogar uma aventura, eu sinto que eu quero jogar ela e não explorar tanto pra ser infinito e criar várias outras oportunidades, entendeu? Então, por exemplo, tem algumas salas que vocês não exploraram que simplesmente não tem um fim, não tem um desfecho dentro do livro, que é pro mestre criar. E eles deixam bem aberto, do tipo, ó, faço uma super aventura a partir daí. Mas eu preferiria que fosse algo fechado. Já que eu peguei uma aventura com o objetivo principalmente de ser algo curto, ser algo que tenha um fim e não uma campanha de 1000 sessões.
Eu acho que é um desafio também, né? Tipo, ter uma parada que seja realmente um one shot. Sei lá, eu tenho a sensação de que não existe one shot, sabe?
Também acho.
Existe, concordo. Gente. Só que a gente joga pouco tempo, a gente joga 2 horas só, daí ferra um pouco.
Geralmente quando você joga uma one shot presencial ou tipo muito mais longa, você joga tipo, por 4, 5 horas. Se a gente somar o tempo que a gente jogou os 3 episódios, vai dar mais ou menos esse tempo.
É, umas 5 horas, real. Isso é verdade.
É.
Então é mais ou menos isso. Mas eu acho que também é pelo nosso perfil de gostar de fazer roleplay. Porque é de perfil de jogador também. Porque se você é um. Se você tem um grupo que é orientado pra, tipo, entra, rola investigação, rola percepção e vai jogando dados e briga e luta e pega partes da história nessa parte mais mecânica e não, tipo, faz muita conversa, porque a gente conversou bastante. Então, assim, é de orientação do grupo também. A gente é bem voltado pra roleplay, então costuma demorar um pouquinho mais mesmo, mas eu gosto.
É o nosso jeitinho. E aí, uma coisa que eu não gostei muito foi das descrições, que por vezes deixava muito vago pra eu criar e descrever, sabe, de uma maneira. Então, eu senti falta de um apoio maior nesse ponto, de descrições mais longas, mais precisas. Ou então, por exemplo, teve uma cena que eles falam, tipo, lá nos cocô de morcego, a descreva sempre como uma parada nojenta. Mas, tipo, poderia ter dado mais exemplos, sabe?
Uhum.
Sim, tipo, um background de palavras que você poderia usar, uns sinônimos e tal.
Isso. Alguns modelinhos, sabe?
Uhum. Sim, sim.
No geral, dos combates, eu achei que tava ok. Vocês deram muito azar nos dados.
Sim.
Eu acho que vocês também vacilaram em não ter pegado um clérigo no grupo.
De acordo,
é
de
real.
Acordo.
Pô, eu fui com o tanque, cara.
Sim, sim. Não, vocês precisavam de um tanque, mas precisavam de também uma corinha aí.
Um bardinho, um clérigo, um negócio assim.
Ah, mas eu peguei paladino justamente pra tancar e curar um pouquinho. Pena que a minha cura foi no...
Foi no limite, entendeu? Se não fosse vocês, já era. Então foi bem preciso mesmo. Dito isso sobre a aventura, eu acho que tem essas ressalvas. Porém, como uma aventura pra modelo, se você tá querendo começar uma campanha pra depois você criar o seu modelo de campanha, né, de aventura, eu acho que é uma boa porta de entrada. E também é legal o modelo de dungeon que essa aventura tem. Ela eu comprei numa promoção da Amazon, mas ela tá na faixa de preço aí de uns R$30. Que você encontra facilmente por aí. A aventura para a 5ª edição, 12ª edição, A Colônia Esquecida. E com isso dito, a gente encerra o nosso episódio. Lembrando que você pode conversar com a gente, falar um pouco do que você achou do episódio lá no @ornitocast, lá no Instagram. E é isso, gente. Até a próxima.
Até, gente. Valeu.
Tchau, tchau. Se cuidem.